Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Paulo Varanda, farmacêutico bioquímico com especialização em medicina chinesa e em acupuntura pela Universidade de Pequim e pela Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Chengdu, na China. É ainda presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Acupunturistas, o SOBRAFA, e coordenador do Grupo de Trabalho em Medicina Chinesa e Acupuntura do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre a medicina tradicional chinesa. Boa tarde, doutor Paulo Varanda.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Para mim é uma grande honra poder estar aqui falando para todo mundo.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez em nosso programa, viu, doutor Paulo?
Para mim é uma honra. Doutor, tudo meu prazer. Obrigado.
Doutor Paulo, eu vou começar lhe perguntando o que é a medicina tradicional chinesa.
Sim.
E quais são as práticas e os produtos que compõem essa medicina.
Então, a medicina tradicional chinesa é uma medicina que milenar, ela já é datada de quase 8 mil anos, né, que vem desde a época da era cristã, lá na China, e ela se desenvolveu totalmente independente da medicina alopática. Ao longo de alguns milhares de anos, foi sendo feita alguma observação dessa natureza, né, de como que convive esses animais, as quatro estações do ano, enfim, todo esse mecanismo do próprio planeta. E aí os chineses eles começaram a usar as plantas medicinais, tem os minerais, alguns animais também, e fungos macroscópicos, né, com intenção de promover a saúde. Então ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos, né? E hoje ela bem aqui estruturada já, é basicamente o sistema de saúde que é usado na China, que é um país que tem 1,5 bilhão de pessoas, né? O sistema de saúde da China é feito através da medicina tradicional chinesa, que não são fitoterápicos, e sim são os produtos da medicina tradicional chinesa, que aqui no Brasil já tem um regulamento através da RDC 21 aqui da Anvisa, que são produtos que promovem saúde, tá certo?
E eu gostaria que o senhor falasse, então, qual a diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina alopática.
Certo. É uma diferença muito gritante, porque são paradigmas aqui diferentes, né? A medicina alopática, a nossa medicina química, que é muito boa em vários aspectos, né? Ela sempre trabalha no quesito de tem-se a doença, dá-se o tratamento ou dá-se algum antídoto. Então, se eu tenho um processo inflamatório, eu vou dar uma medicação que age com uma ação anti-inflamatória. Se eu tenho alguma infecção, eu vou dar alguma medicação em nível antibiótica ou antirretroviral. Então, tem dor, dá aquele medicamento analgésico, né? Então, sempre vai com algum antídoto contra o mal. Já a medicina chinesa, ela trabalha com a saúde, a promoção da saúde. Então, ela trabalha com mistura de ervas, de fungos ou de minerais, né? Que é chamado de fórmulas magistrais chinesas, que são aqui milenares. E essas fórmulas, qual é a função dela no corpo? Não é tratar uma doença, e sim promover a saúde ao corpo. Nós entendemos, e o paradigma da medicina chinesa, ela visa da seguinte forma. Quando a sua saúde está plena, quando você está com a saúde forte e preenchendo o seu corpo todo, você não tem doenças. A doença, ela se manifesta no corpo quando a sua saúde está fraca, está diminuída. E não é simplesmente o enfraquecimento imunológico, e sim algum enfraquecimento das funções das células, das funções do corpo, das funções em nível emocional. Então, é todo o aspecto de saúde. A medicina chinesa promove a saúde e assim a doença vai embora, não por tratamento da doença, mas sim pelo fortalecimento da saúde.
Então, como se fosse uma medicina preventiva, doutor?
Sim. Ela tem uma ação muito forte na questão aqui preventiva. E também tem na ação curativa. Por quê? Para que se promova a saúde no corpo, você precisa promover o chamado equilíbrio das funções energéticas de todos os tecidos do corpo, dos órgãos, né? O que os chineses chamam dos cinco elementos, das cinco emoções, o do yin e yang, né? Então, quando você promove algum equilíbrio dessas peças ou desses pilares da medicina chinesa, você promove saúde. E esse equilíbrio, ele, de certa forma, né, ele trata as doenças, porque a doença é uma perda, o desequilíbrio. Se você promove esse equilíbrio no corpo, as pessoas vão se sentir melhor, vão se sentir mais aqui dispostas, tanto fisicamente como em nível emocional, e a pessoa acaba tendo muito mais do que resistência às doenças, né? A gente chama que tem ação adaptógena, né? Que seria o corpo, ele cria alguma resistência de uma forma não específica, quer dizer, a tudo. Então você passa friagem, você passa estresse emocional, você passa qualquer tipo de problema que possa lhe causar algum desequilíbrio, alguma doença. Quando você está fazendo uso da medicina chinesa, o seu corpo ele fica mais forte e manter a sua saúde. E assim você não fica doente.
Agora, quais são os mecanismos de ação dos produtos da medicina tradicional chinesa, doutor? E como é que eles funcionam exatamente?
Sim. A gente parte sempre do paradigma da medicina chinesa, tá? Vamos supor, pegando um caso, só para ter como ideia, para vocês entenderem como que funciona. Uma pessoa com um diagnóstico em medicina chinesa, que não é o mesmo diagnóstico clínico nosológico da medicina alopática, é outro diagnóstico. Mas vamos supor que chegue no meu consultório alguma pessoa com algum relato assim: olha, eu estou com dor lombar, estou com dor e fraqueza nos meus joelhos, estou com o rosto, um rubor facial, um rosto vermelho, né? Estou com agitação mental, ansiedade, estou com insônia, estou, enfim, com a pele das pernas mais seca, com mais sede. Então a gente faz alguma avaliação em nível energético, né, que é o que a medicina chinesa se propõe, através da pulsologia chinesa, através dessa observação da língua, dos olhos, das partes do corpo, e fazendo esse interrogatório, né? A gente chega aquele diagnóstico, vamos supor, deficiência de energia yin do rim com ascensão do yang do fígado, que dão esses sintomas que eu acabei de falar. Aí eu vou prescrever uma fórmula chinesa chamada Liu Wei de Huang Yuan, né, que é uma fórmula que já existe na China há 1.050 anos, uma fórmula que tem 1.050 anos de uso, tá? Essa fórmula, ela tem que função? Ela vai fazer esse fortalecimento da energia yin do rim e abaixar o yang do fígado. É como se fosse alguma gangorra, né? Se ela está reta, o yin e o yang estão naquele equilíbrio. Se o yin enfraquece, o yang aumenta. Então, o yang aumentando, o yang é calor. Então, o rubor facial ocorre, a agitação mental ocorre, a insônia ocorre. E como está subindo muito o fluxo energético do corpo, falta embaixo. Então, tem fraqueza nas pernas, tem fraqueza na região lombar, tem a pele seca das canelas. Aí você prescreve essa fórmula, ele corrige isso. O que, que é essa fórmula? Só para que vocês entendam, né? Elas são seis componentes. São cinco ervas e um fungo macroscópicos, que é um tipo de cogumelo, né? Essa fórmula tem ervas ali dentro, dessas cinco ervas, esse fungo, que tem a função de fortalecer a energia yin do rim e baixar ou limpar ervas frias que vão limpar o calor que está subindo. Então isso melhora o quadro geral, isso é promover equilíbrio. E essa promoção, o desequilíbrio, ocorre o aumento da saúde, o seu fortalecimento da sua saúde. Sem efeitos colaterais, sem atacar estômago, sem atacar rim, fígado ou qualquer outro órgão, melhorando a função dos órgãos todos. E aí a pessoa se sente muito melhor, sem ter efeito colateral.
Então, as ervas são os produtos dispensados na medicina tradicional chinesa, doutor? Ou elas também são usadas?
Também. Uhum. Os principais insumos que fazem... Porque assim, o que são os produtos da medicina chinesa? São misturas, em sua maioria, né? Os principais produtos dessa mistura, os principais insumos, né, dessa mistura, são as ervas medicinais, as plantas, né? Mas junto com essas plantas, também você pode usar alguns minerais, você pode usar alguns fungos, que são os tipos de cogumelos, né? Por exemplo, usa-se muito o Ganoderma lucidum, chamado de Reishi, né? Que é um tipo de cogumelo que tem uma ação de fortalecer a parte cardiorrespiratória. Então, é feita uma mistura dos três reinos, né? Lá na China, é feita a mistura, o do reino vegetal, que é a sua maioria, que são as plantas medicinais, tem alguns produtos de origem animal, tem alguns minerais e tem os fungos macroscópicos. Aqui no Brasil, a Anvisa, ela acabou liberando esses produtos pela RDC número 21 de 2014, que acabou excluindo os insumos de origem animal. Então ficou só os produtos de origem vegetal, os minerais e os fungos macroscópicos.
Agora, doutor, vamos falar do profissional especialista em medicina tradicional chinesa. Quem está qualificado e legalmente habilitado para exercer a medicina tradicional chinesa?
A prática da medicina tradicional chinesa aqui no Brasil é uma profissão que não tem algum regulamento técnico ainda, tá? Não tem algum regulamento de lei, tal como a acupuntura. Então, a acupuntura, ela é alguma profissão independente de qualquer outra, assim, que não tem algum regulamento em lei. Está em trâmite no Senado e na Câmara vários projetos de lei de muitos anos para cá, de quase 40 anos para cá, no que se propõe essa regulamentação, o da acupuntura, que é uma parte o da medicina tradicional chinesa. Já esse processo de prescrição dos produtos da medicina chinesa, os produtos já têm esse regulamento aqui da Anvisa, que é a RDC 21, e assim, o que fala na RDC 21? Que são pessoas capacitadas, né? Essas pessoas que são ali capacitadas são os profissionais aqui de saúde que fazem curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento em medicina chinesa para poder fazer uma consulta e uma prescrição. O que faz nessa consulta? É uma consulta que não é uma consulta médica. A medicina chinesa não se propõe a pedir um monte de exames complementares de diagnóstico, né? Não tem que pedir raio-x, não tem que pedir ultrassom, nem uma ressonância, nem exame de sangue. A gente faz alguma avaliação para conhecer o interior do corpo. A gente vai fazer uma avaliação do exterior do corpo. Como? Olhando como estão as unhas, como está a pele, como está os olhos, como está a língua, apalpando o pulso dessa pessoa, ver como que está essa pulsação e com sinais e sintomas. Isso nos dá algum reflexo de como que está aquele interior do corpo e a gente fecha algum diagnóstico. Então, quem que está habilitado a praticar isso? As pessoas ali capacitadas, as pessoas que fazem curso. Aí vai desde, entendeu, o de médicos também podem fazer, obviamente, e outros profissionais de saúde, tais como farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, e assim vai para todas as classes da saúde, para todo mundo da área da saúde. Mas desde que tenha um curso de capacitação em prescrição dos produtos da medicina chinesa. É isso que a gente pede sempre, né? Porque é um conhecimento totalmente à parte do conhecimento clínico alopático. É outro paradigma, é uma outra visão. E esse curso de capacitação, ele tem a função de treinar ou de dar alguma informação a esse profissional de saúde para que ele conheça, para que ele tenha uma capacidade de fazer algum diagnóstico em medicina chinesa e assim fazer alguma prescrição desses produtos, né? Então é assim que a gente trabalha, dessa forma, né? De uma forma multiprofissional.
Tá certo. Doutor Paulo Varanda, eu quero agradecer a sua participação. O senhor teria mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes?
Sim, é uma coisa mais rápida que eu acho que é bastante válido, uhum. E envolve o Sistema Único de Saúde, né? Uhum. O Ministério da Saúde já está há algum tempo para cá, através de ofícios da própria Organização Mundial da Saúde, e com essa aproximação da China com o nosso país nos acordos comerciais, a gente está fazendo um projeto de implantação dessas prescrições dos produtos da medicina chinesa no Sistema Único de Saúde. Então, para os próximos meses, talvez no próximo ano, já tenha a dispensação desses produtos e a prescrição desses produtos por alguns profissionais do SUS, porque a intenção é colocar como mais uma forma que terapêutica, como mais uma forma de promover saúde para essa população do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ah. Isso já está em curso, né? Então é algo muito positivo para a saúde pública do povo brasileiro.
Com certeza, vai ser muito bom. Doutor Paulo Varanda, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação e logo, logo estaremos conversando novamente aqui no nosso programa, tá certo?
Claro. Eu fico muito grato, para mim é uma grande honra poder outra vez estar presente e poder falar, né, para todo o seu público, e é uma prestação de serviço extremamente válida e eu sou muito fã de vocês.
Nós é que somos. Grato. Nós é que somos de vocês que tiram um tempinho para orientar aqui os nossos ouvintes, né? Vocês que com tanta gentileza, né, vêm atender aos nossos pedidos. Mais uma vez, obrigada, doutor, e uma boa tarde.
Obrigado. Obrigado a todos também. Uma excelente tarde.
E olha, eu quero agradecer também ao jornalista Luiz Brandão, do Conselho Federal de Farmácia, que sempre colabora com a gente com essas entrevistas, né?